Boa noite. Você que está nos visitando nessa noite, você é muito bem-vindo. E para você que também está nos assistindo pela internet, que Deus abençoe a sua vida e que em breve você possa estar também conosco aqui adorando a Deus. 1 Pedro capítulo 2, versículo 21 ao versículo 25. 1 Pedro capítulo 2, verso 21 a 25. Diz assim a palavra de Deus: para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Verso 22, a igreja. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Irmãos, há dois domingos atrás, no culto das 20 horas, nós encerramos uma série iniciada pelo nosso pastor, que falava em cima do texto de Filipenses capítulo 2. Falava a respeito de Jesus. Me lembro que naquela ocasião foi falado a respeito do versículo 5 ao versículo 10. Quando nós iniciamos falando ali a respeito da atitude de vocês seja a mesma de Cristo Jesus, esse era o versículo 5 em questão. Lembro-me também que três atitudes foram mencionadas naquela noite, no culto das 20 e também no culto das 18. A primeira atitude era que nós devemos abrir mão das nossas vontades, abrir mão dos nossos desejos. A segunda atitude era que nós devemos nos livrar do nosso próprio eu, daquilo que nós desejamos, daqueles sentimentos que estão intrínsecos em nossas vidas. Uma terceira atitude era a atitude de servo. Jesus, ele esvaziou-se de si mesmo e tornou-se servo. E uma quarta atitude era a atitude da obediência incondicional. O texto daquela ocasião de Filipenses capítulo 2 dizia que Jesus foi obediente e obediente até a morte de cruz. A conclusão daquela mensagem seguiu no versículo 10 em diante, quando fala a respeito da exaltação de Jesus. Quando o texto falava que todo joelho se dobrará, que toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então, irmãos, nessa noite, eu estava orando e pedindo a Deus por uma palavra para essa noite. E o interessante é que quando começamos a falar de algumas atitudes de Jesus, parece que nós começamos a olhar a Bíblia e desejamos pregar sempre a respeito de assuntos parecidos. Na próxima semana, se Deus permitir, nós iniciaremos uma nova série de mensagens, tanto no culto das 18 quanto no culto das 20, chamada Alicerces da Nossa Fé. Pastor João estará pregando provavelmente nos dois cultos na próxima semana, e nos cultos seguintes nós iremos intercalar as mensagens. Mas enquanto a semana que vem não chega, e já que estamos diante de uma série que se encerrou, que falava a respeito das atitudes de Jesus, eu quero pensar com vocês nessa noite sobre o tema Nos Passos de Jesus. Com base nesse texto que acabamos de ler, nós vamos tentar entender o que, que Jesus tem para a minha vida, o que Jesus tem para a sua vida na nossa caminhada cristã. Eu costumo dizer que a caminhada cristã, a vida cristã, ela é feita como uma grande escada que nos levará para o céu. E nessa escada, poderemos dizer que essa escada é a escada da santidade. E nessa escada que nos leva para o céu, nós precisamos ir passo a passo. Nós precisamos subir degrau após degrau. Também sabemos, irmãos, que essa escada, ela está fundamentada em uma base. E da base para baixo nós não podemos mais ultrapassar. Porque uma vez que entregamos a vida a Jesus Cristo, uma vez que tivemos uma experiência salvífica com Jesus, ou seja, uma experiência de salvação com Cristo, não conseguimos mais passar para debaixo dessa escada. O que acontece na nossa vida cristã é que nós vamos subindo degrau após degrau, e o que pode acontecer é que à medida que eu e você estamos subindo, vamos dizer que aqui seja esse degrau, o que pode acontecer é que nós chegamos aqui, tropeçamos, erramos e voltamos mais para trás um pouquinho. Mas abaixo do solo, aonde essa escada está feita, não tem como mais voltar. E a vida cristã é exatamente assim. É de passo em passo. Há momentos que parece que nós retrocedemos um pouquinho. Há momentos que parece que nós estamos mais distantes de Deus. Há momentos que parece que a fé não está tão firmada assim. Há momentos que parece que a gente está meio desanimado. Há momentos que a gente está preferindo ficar vendo jogo de futebol do que vir para o culto. Há momentos que a gente está preferindo ver Domingão do Faustão do que vir para o culto. Aí, meus irmãos, se você estiver nesse nível aí, se alguma vez na sua vida já aconteceu isso com você, eu quero te dizer uma coisa, não dá para passar para debaixo desse alicerce não, mas tu está cavando buraco. Porque trocar o culto para ver programas desse tipo, realmente está acontecendo alguma coisa que é difícil até de explicar. Mas meus irmãos, nós precisamos olhar para a Bíblia e desejar seguir as orientações da Bíblia. Sabemos que muitas vezes nós não iremos conseguir. Um jogador de futebol, ele quando inicia o jogo, qual é o desejo dele naquele jogo? Qual o desejo? Vencer. Qual o desejo de um atacante? Fazer gols. E ele se esforça para fazer o gol. Mas muitas vezes ele não consegue fazer o gol. Mas mesmo assim ele tem um objetivo, ele tem um plano definido, ele tem um alvo. O lutador quando entra em um ringue, qual o desejo dele? Pela vitória. Ele tem todo um planejamento, tem todo um treinamento preparado para aquilo, mas há um momento determinado na luta que ele dá um mole lá, abaixa a guarda e ele é atingido. Meus irmãos, a nossa vida cristã é como se estivéssemos num grande ringue. O nosso desejo é sempre a vitória. Mas há momento que nós abaixamos a guarda e os golpes vêm contra nós. O que fazer então? Como fazer para seguir os passos de Jesus? Com certeza, muitas crianças, e quando você foi criança também, você já brincou assim, de seguir as pegadas do seu pai em uma areia de uma praia? E se o pai estica um pouco mais a pegada, o que que acontece? A criança tem mais dificuldade para alcançar aquela pegada ali na areia. Meus irmãos, a vida cristã é assim. Há momentos que parece que Jesus esticou demais a pesada. E a gente tem que se esforçar para poder alcançar e seguir aqueles passos. O texto vai dizer, inicia no versículo 21, dizendo, para isso vocês foram chamados. Pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplos para que sigam os seus passos. A situação aqui do contexto, do texto de 1 Pedro, era que a igreja estava sendo perseguida e muitos cristãos estavam lamentando essa perseguição. Muitos deles estavam chateados, estavam murmurando, estavam reclamando. E então Pedro escreve àqueles crentes, lembrando de que Jesus também sofreu. Lembrando dos sofrimentos de Jesus para encorajar os crentes a seguir adiante. Para encorajar os crentes da época a renovar a sua fé em Cristo Jesus. Meus irmãos, atualmente há uma crise em nossa nação relacionada a exemplos que nós devemos seguir. Agora há pouco, nessa semana, tinha que acontecer um julgamento. Acho que era um julgamento, não me lembro agora, mas tinha que acontecer algo que aquelas pessoas que estavam determinadas para decidir alguma coisa, para julgar, não podiam julgar, não podiam decidir, porque também estavam sendo investigados. Olha que ponto, irmãos, A carência de exemplos é grande na nossa nação, na nossa sociedade. Muitas vezes, lamentavelmente, a carência de exemplos também tem invadido as nossas famílias. Coisa difícil é quando um filho não pode ter o pai como exemplo. Coisa difícil é quando o filho não pode ter a mãe como exemplo. Coisa difícil é quando o filho olha para um pai e olha para uma mãe e começa a entender que não pode seguir os mesmos passos dos pais. E então, lembro-me do que o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Paulo chama a atenção do povo de Coríntios e diz: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Irmãos, nós precisamos ter condições de virar para as pessoas que estão próximas de nós e dizer para eles: sejam meus imitadores. Podem me seguir, podem me acompanhar porque eu estou seguindo a Jesus. Podem me seguir e me acompanhar porque eu estou com Cristo. Irmãos, coisa maravilhosa é domingo de batismo em nossa igreja. Hoje pela manhã batizaram-se algumas pessoas. E um jovem de nossa igreja que foi batizado, ele foi ganho para Jesus através de um outro jovem. E esse jovem que ganhou a vida dele, foi aquele que recepcionou ele na igreja. Foi aquele que cuidou dele, dizendo: ó, pode me imitar, que eu estou imitando a Cristo. Coisa maravilhosa, irmãos, é quando vemos o batismo acontecendo, as pessoas sendo batizadas, mas muito mais bonito é quando verificamos os irmãos da nossa igreja dentro do batistério. E então, quais os passos apresentados no texto de 1 Pedro capítulo 2? Primeiro lugar, o primeiro passo que temos que dar é pedir a Deus para estarmos livres do pecado. Livre do pecado. Versículo 22 vai dizer: ele não cometeu pecado algum. Pastor, mas você está falando de Jesus. Como eu, um simples mortal, não viver ou não cometer pecado? Irmãos, aqui que está o X da questão dessa primeira parte. O pecado na vida do cristão deve ser um acidente. O pecado na vida do cristão deve ser um deslize. O pecado na vida do cristão deve ser um momento de desatenção. Sabe quando você está dirigindo e você põe para chegar em algum lugar no GPS? Então, por algum momento, você erra o caminho. E o que que o GPS fala? Recalculando a rota. Dependendo do lugar que você está, se você não conhecer nada, você fica aflito o tempo que aquele GPS está recalculando a rota. Irmãos, muitas vezes, na nossa caminhada cristã, por conta do pecado, que é um deslize, um acidente, um momento de desatenção na nossa caminhada, o Espírito Santo está dizendo a nosso respeito assim: recalculando a rota. Recalculando a rota. Talvez você entrou nessa noite aqui e o que está acontecendo com você é uma situação de recalcular a rota. Nós precisamos, irmãos, pedir a Deus para não permanecermos no pecado. Podemos pecar? Não, não podemos. Pode pecar? Não pode. Pecar? Não pode. Pecado é errado, mas o pecado na vida do cristão é um deslize, porque nós somos mortais, por causa da nossa natureza pecaminosa, por causa do nosso desejo, por causa das inclinações da nossa carne. Mas o que nós não podemos de verdade é permanecer no pecado. Uma outra coisa que acontece, às vezes a pessoa entende assim, não, a gente, o pecado ele é um acidente, é um deslize, mas aí a pessoa fica se acidentando no mesmo local, a pessoa fica deslizando na mesma área da vida, a pessoa fica desatenta na mesma circunstância. Aí, meu irmão, eu tenho que falar para você, igual os assembleanos falam: vigia, varão. Porque não é possível. Se Deus já está te mostrando que a sua fraqueza está na área, um exemplo aqui, sexual. Pastor, eu sou jovem, não estou casado ainda, a minha fraqueza está nessa área aqui. E realmente, irmãos, esse é um grande desafio na vida de um jovem cristão. Porque os hormônios não se converteram. A vontade, ela existe. E ter a vontade é pecado? Sim ou não? Os mais experientes estão casados. É pecado ter a vontade? Não. O problema é dar lugar a essa vontade. Aí está o pecado. Se a sua área de dificuldade é a área sexual, se a sua área de dificuldade é a área sentimental, se a sua área de dificuldade é a área, sei lá qual área, você sabe qual é a sua dificuldade. Essa área aí, você tem que colocar nas mãos de Deus. Você não pode viver caindo. Um raio não cai no mesmo lugar, diz o ditado popular. A Malu está dizendo ali que olha que cai. Meu irmão, se tiver caindo o raio no mesmo lugar na sua vida, eu quero lhe convidar a participar conosco no sábado de manhã dos encontros de libertação com o pastor Isaac. Tem que vir para cá, irmão, porque não pode estar caindo o raio no mesmo lugar, não. Mas, queridos, então aquela área ali da nossa vida precisa ser uma área onde nós precisamos tomar mais cuidado. Porque senão, sabe o que acontece? Acontece o que nós acabamos de falar aqui na questão 2. Você começa a permanecer no pecado. Aí você tem que vir sábado para cá. Você tem que vir segunda-feira para celebrar a recuperação. Você tem que entrar em um pequeno grupo. Você tem que mergulhar na vida da igreja. Porque você não pode permanecer no pecado. Olha o que diz o texto de 1 João capítulo 3. Todo aquele que em Jesus permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado. Aqui a ideia do original é estar no sentido de permanecer. Não o viu nem o conheceu. Sou eu que estou falando, não, irmãos. Fica com raiva de mim, não. É a Bíblia. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. E aquele que pratica, que permanece na prática do pecado, é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Por isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não permanece ou não pratica o pecado, porque a semente de Deus não permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Meus irmãos, esse negócio de permanecer no pecado é uma coisa que não acontece da noite para o dia, não. Isso vai acontecendo ao longo da vida. A pessoa comete um erro aqui numa determinada área, o Espírito Santo incomoda, e aí a gente não resolve aquela situação. Ficamos tristes, chateados por aquele erro, mas não mudamos. Mais um pouquinho lá na frente, de novo o mesmo erro. Aquele sentimento de tristeza pelo erro vai diminuindo. O Espírito continua tentando falar com você, continua tentando falar comigo a respeito desse erro, e eu começo a não dar lugar para essa voz. Quando nós vamos dar por conta, nós já estamos muito distantes da voz do Espírito. E não é que o Espírito tenha deixado de falar, não. Nós é que deixamos de ouvir. E aí acontece a desgraça na vida de um cristão, quando ele começa a viver uma vida na permanência do pecado. Quando você escorregar, meu irmão, quem aqui já caiu na rua? É estranho, não é a sensação? É uma sensação esquisita demais. A sensação que você tem quando você cai é que todo mundo daquela região está olhando para você. É ou não é? Mas o que que a gente faz quando a gente cai? Levanta rapidinho. Segue a vida como se nada tivesse acontecendo. Meu irmão, para uma pessoa que toma um tombo na rua, por mais que nós sejamos bondosos, a pior coisa que nós temos a fazer por ela é estender a mão para ajudar a colocar de pé, porque a pessoa morre de vergonha. Mas nós temos que continuar estendendo a mão, sim. Mas a pessoa fica tão envergonhada, tentando explicar que não viu a pedra, que tropeçou, que o sapato escorregou, que o salto quebrou. Para a mulher, então, cair na rua porque o salto quebrou, meu Deus, é o final dos tempos. Mas, meus irmãos, quando você cair na caminhada cristã, tem que ser igual quando cai na rua. Levanta rapidinho, estufa o peito e bola para frente. Vamos andar. Vamos andar. Uma outra coisa, irmãos, que nós precisamos nos livrar do pecado é por causa da nossa carne. A nossa carne, ela é fraca realmente. O texto vai dizer assim, Gálatas 5,17: pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito que é contrário à carne. Essa briga acontece todo dia, sabe aonde? Na minha vida e na sua vida. Todo dia. É impressionante. Você está lá dirigindo o carro com tranquilidade e tal, vem alguém e te fecha. Aí você fala, glória a Deus, aleluia. Deus abençoe. Vai na paz. Pode passar. Ai, irmãos. Todo dia. Você entra naquele metrô de manhã lotado. E aí você sabe como é que é metrô de manhã lotado. De manhã ainda é melhor do que à tarde, irmãos. Porque de manhã está todo mundo de banho tomado. Nem sempre, né? Mas de manhã é melhor. De manhã você acordou, está com disposição e tal. Agora você volta no metrô lotado. Dependendo da sua estatura, no local que você fica, você fica prejudicado, irmão. Você fica ali, às margens do rio Tietê. Mas, meus queridos, nós precisamos lutar todos os dias. Todos os dias, quando nós estamos diante do nosso computador, não tem ninguém vendo, pastor. Meu pai não está aí, minha mãe não está aí. O que que tem? Eu só vou olhar. Lembro-me uma vez, pastor Sebastião Ferreira, que foi pastor aqui durante muitos anos na igreja de Vila da Penha, em uma mensagem que ele pregou, ele falava a respeito de um jovem. E ele estava dizendo para aquele jovem o seguinte: meu filho, tentando explicar ao jovem, o jovem estava com uma luta muito grande com relação a mulheres na rua. Ele falou: pastor, eu não aguento, eu não consigo ver ninguém, eu olho e tal, não sei o quê. Aí o pastor perguntou ele assim: mas como que é que você fica? Ele falou: não, pastor, se está vindo alguém na minha direção, eu já vi. E eu tento desviar o olhar, mas depois eu olho de novo. Aí o pastor virou para ele e falou assim: o problema é essa segunda vez que você volta para olhar, porque a primeira vez ela está vindo na sua direção, você está vindo na direção dela, você nem maldou ainda a situação. Quando você malda a situação, você vira para o lado e você volta. Só que aquele jovem entendeu a palavra do pastor de uma maneira errada. Aquele jovem virou para o pastor e falou assim: então, pastor, então o negócio é ficar olhando fixo e não tirar o olho, né? Irmãos, tem horas na nossa vida que a gente está fixado num negócio, e o Espírito Santo está falando para a gente assim: sai daí, sai daí. É igual criança quando vai botar o dedo na tomada. Não bota o dedo, menino. Não bota o dedo, menino. Não bota o dedo, menino. Põe o dedo. Nas tomadas de hoje não mais, né? Mas na época que eu era criança, a tomada dava choque ainda. Põe o dedo lá, e aí sofre as consequências de ter colocado o dedo. Segundo lugar, irmãos, um segundo passo que Jesus precisa que nós tenhamos são os lábios purificados. Versículo 22, parte B do versículo diz assim: e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Nós precisamos, irmãos, pedir a Deus para não falar de maneira enganosa. O que é falar de maneira enganosa? É falar sem acerto. É falar de maneira errada. Não é falar de maneira errada no sentido da língua portuguesa, não. É falar coisas que não devem. É falar situações que vão gerar constrangimento. É enganar as pessoas. É mentir. Irmãos, esse negócio de mentira, se no céu tiver uma sirene que apita toda vez que o povo mente, está apitando direto. Acho que só não apita na hora dos cultos. Na hora dos cultos fica o silêncio total. O pessoal está aqui firme e tal na igreja. Meus irmãos, nós precisamos tomar cuidado com as mentiras, com as pequenas mentiras. Fala que eu estou aí. Não, estou aí. Não estou aí, não. Não estou, não estou. A pessoa está no teu lado ali. Toca o telefone. Quem é? Casas Bahia. Diz que eu não estou. Nunca foi propagar Casa Bahia, não, né? Estou ganhando nada com isso. Ponto Free, Ricardo Eletro, Casa e Vídeo. Pronto, fala tudo logo para ninguém ficar com ciúme. Cartão de crédito ligando. Diz que eu não estou. Irmãos, eu me lembro de um episódio que eu passei um sufoco. Eu trabalhei numa empresa, eu era o financeiro dessa empresa. A empresa passou por um momento difícil lá, não por culpa do seu financeiro não, quero deixar claro aqui que a culpa não foi minha. Mas é sempre a culpa do setor de compras, porque compra além do que deve. É sempre o duelo entre o financeiro e compra é sempre esse. Está aqui o pastor Jorge como contador que não me deixa mentir. A culpa é sempre de quem comprou muito para o financeiro. E para o setor de compras é o financeiro que não deu planejamento, não fez o planejamento devido para pagar. Eu me lembro que nós estávamos devendo a um fornecedor e eu precisava falar com esse fornecedor. Aquele fornecedor ligava segunda-feira para falar comigo. Aí o meu assistente atendia lá e tal. Aí eu me lembro que numa quinta-feira, eu acho que foi uma quinta-feira, ele me ligou e eu fui sincero com ele. Falei, querido, a empresa está passando por um momento difícil. Nós não temos previsão para o pagamento dessas duplicatas. Eu queria ver o que pode ser feito. Rapaz, o cara ficou bravo do outro lado lá e era um fornecedor importante da empresa. E aí eu lembro que ele ficou muito bravo, começou a falar algumas coisas, xingou no telefone, negócio esquisito. Eu falei para ele, eu estou sendo sincero com o senhor. Eu podia dizer para o senhor assim, vou pagar amanhã. Eu ficava livre do senhor, sexta, sábado, domingo. Segunda-feira o senhor ia me ligar de novo. Eu ia dizer para o senhor assim, não, aconteceu um problema no banco. Eu não sei o que, que houve, eu estou verificando com a gerente, vou aguardar a gerente dar a posição. Não lhe daria resposta na terça, na quarta o senhor ligava bravo de novo comigo, eu dizia para o senhor, não, até sexta-feira está resolvido. E ganhava mais uma semana. Meus irmãos, o mundo está mergulhado na mentira. As pessoas estão mentindo, ó, sem perceber que estão mentindo. Estão lançando palavras de engano. E aí o texto de Colossenses capítulo 4, versículo 6, vai dizer que o nosso falar precisa ser agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Lábios purificados, para os nossos lábios serem purificados, nós precisamos guardar os nossos lábios. Precisamos pedir a Deus, guarda Senhor a minha língua. Guarda Senhor a minha boca. Dependendo, meu irmão, minha irmã, dependendo do nosso temperamento, nós falamos coisa que não devemos falar, e nós temos que pedir a Deus para nos livrar das palavras torpes, das palavras que não devemos falar, das palavras que não engrandecem o nome de Deus. Precisamos pedir a Deus, irmãos, para falar no tempo certo. Muitas dificuldades na nossa vida irão diminuir se nós aprendermos a falar no tempo certo. Tem hora que não dá para falar. Tem hora que tem que esperar o momento para falar. Tem hora que tem que esperar o momento exato. Tiago capítulo 1:19 vai falar sobre isso. Meus amados irmãos, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Muitas brigas, irmãos, nas nossas vidas acontecem porque nós não esperamos o tempo certo para falar. Pastor, a gente fala mesmo. Mexeu comigo, eu estou falando. Eu estou falando e começa a lançar palavras que vão machucando, que vão ferindo. Irmãos, 70% das crises conjugais estão ligadas às palavras lançadas em momentos errados. Falou numa hora que não devia falar. Falou o que não devia falar. Tem que pedir a Deus para purificar os nossos lábios. E eu sei, irmãos, que não é fácil, porque muitas vezes a gente fala o que a gente pensa. Muitas vezes a gente está pensando um negócio e solta, mas tem que pedir a Deus: Senhor, purifica os meus lábios. Dos nossos lábios precisam sair palavras de bênção. Dos nossos lábios precisam sair palavras que abençoem outras pessoas. Em terceiro lugar, a terceira atitude de Jesus, o terceiro passo que Jesus quer que eu e você venhamos a dar nessa noite, é sermos uma pessoa pacificadora. A Bíblia vai dizer no versículo 23, quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças. Que dificuldade, hein? Fala sério. Difícil, não? Não dar o troco? Difícil demais. Mas, pastor, é ele que tem feito isso comigo. Pastor, ele está me provocando. Pastor, ele tem falado algumas coisas a meu respeito. Pastor, ele tem tentado me agredir. Aí Jesus reúne os discípulos e diz que se alguém lhe bater num lado da face, sabe o que nós temos que fazer? Dá outra. Irmãos, tem hora que Jesus deixa a gente em cada situação que não é fácil, não. Jesus manda a gente fazer umas coisas que fica difícil. O que é ser o pacificador? É a pessoa que apazigua as coisas. É a pessoa que, quando chega num ambiente de confusão, ele traz paz àquele ambiente. Quando chega num ambiente onde o pessoal está meio alterado, ele consegue dar uma palavra, dizendo: gente, vamos lá, não é assim não, calma aí, é desse jeito aqui. É uma pessoa que, quando você vai falar da outra para ela, a pessoa sempre tem uma palavra de paz. Não, porque fulano fez isso comigo, assim, mas será que ele fez mesmo? Será que a intenção dele era essa? Quem sabe ele não estava querendo fazer isso contigo, não. De repente ele estava querendo, ele pode ter sido um descuido ali. Agora, o que não é pacificador, o que é que ele faz? Ele bota fogo ali na fogueira. Ele quer ver o circo pegar fogo mesmo. Ele quer ver o negócio dar errado. Ele está doido para a coisa desandar. Ele está doido para colocar uns caroços naquele angu. Ele está doido para ver a confusão acontecendo. Meus irmãos, nós precisamos pedir a Deus para sermos pacificadores. Precisamos pedir a Deus para não dar o troco. A natureza humana é o seguinte: toda ação tem uma reação. A natureza humana é toma lá, dá cá. Mas Jesus diz para mim e para você nessa noite, o texto de 1 Pedro vai falar a respeito de Jesus: quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaça. E Pedro foi testemunha ocular. Pedro viu o que Jesus estava passando. Pedro viu ali o julgamento na casa do sumo sacerdote. Pedro estava presente quando Jesus foi acusado de maneira falsa por muitos mestres e sacerdotes. Pedro viu a crucificação. Pedro viu Jesus sendo preso no madeiro com dois criminosos. E em nenhum momento Jesus revidou. O texto de Isaías vai dizer que, como ovelha muda, foi levada ao matadouro. Ele tinha poder e ele tem poder. Ele tinha poder para mudar toda a história. Ele podia, meus irmãos, descer daquela cruz e mudar tudo. Mas Jesus entendeu que a defesa dele era fazer a vontade de Deus. Irmãos, nós precisamos deixar a defesa das nossas vidas nas mãos de Deus. Muitas vezes nós queremos nós mesmos nos defendermos. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Provérbios capítulo 21 vai dizer: prepara o cavalo para o dia da batalha, mas do Senhor é que vem a vitória. 1 Samuel 17: todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede a vitória, pois a batalha é do Senhor, e ele entregará todos vocês em nossas mãos. Por fim, irmãos, o quarto passo, não diferente do que pregamos há 2 semanas atrás, é o passo da obediência. Existe uma canção infantil do Diante do Trono que diz: obedecer a Deus é sempre melhor, pois Ele é fiel e cumpre o que diz. O versículo 24 vai dizer que Jesus levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. O que o texto está querendo dizer é que ele foi obediente e pagou um alto preço. O preço da cruz. O preço da crucificação, a pior morte da época. A Bíblia diz em Gálatas 3:13 que Jesus se fez maldição por nós. A Bíblia vai dizer no versículo 24 que Jesus morre para o pecado em cumprimento para viver a justiça. E a Bíblia também aponta para Deuteronômio capítulo 11, fala a respeito das bênçãos da obediência. Obedecer, irmãos, é sempre melhor. No capítulo 11 de Deuteronômio vai dizer que a obediência traz as lembranças das conquistas do passado. A obediência projeta para conquistas no futuro. A obediência traz vida longa. A obediência gera provisão. A obediência traz satisfação. E a obediência gera livramento. Conquistas, vida longa, provisão, satisfação e livramento. Essas são as consequências, as bênçãos da obediência. Obedecer a Deus é sempre melhor. Eu sei que a caminhada cristã não é fácil. Até porque ninguém disse que seria fácil. Eu sei do preço que nós pagamos. Eu sei daquilo que temos que renunciar, mas quero lhe dizer uma coisa: vale muito a pena. Vale muito a pena porque nós não vivemos apenas para colher as bênçãos nesse mundo. A maior bênção está em vivermos a eternidade ao lado de Jesus para todo sempre. A maior bênção é quando chegarmos diante de Deus, nas regiões celestiais, ouvirmos: vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o que foi preparado para vocês, desde a fundação dos mundos. Irmãos, pode ser que a coisa aqui seja difícil, mas eu quero dizer uma coisa: fica firme. Permaneça na obediência. Pague o preço, porque Jesus pagou um alto preço, o preço de cruz. Ele pagou o preço com a vida, para que caminhássemos ao lado dele. O último versículo que lemos nessa noite diz assim: pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. O que é uma ovelha desgarrada? É uma ovelha distante do rebanho. É uma ovelha que um dia esteve ali com o pastor, esteve ali com as ovelhas, e a ovelha é um animal inteiramente dependente. A ovelha não é um animal ágil. Ela facilmente se torna uma presa de algum outro animal. Por isso que tem que andar junto, Uma ovelha desgarrada, uma ovelha que está afastada do rebanho, ela chega ao ponto de ficar tão consternada com aquilo ali, com aquela situação de estar afastada e não ter noção de como fazer para voltar, que dizem os estudiosos que ela se deita no chão, recusando-se andar à espera de alguém vir buscá-la. Diz os estudos acerca da ovelha, que muitas vezes o pastor pega aquela ovelha que se estava desgarrada, com algum ferimento, ou em alguns momentos quebra-se a pata, põe-se a ovelha nas costas e caminha um tempo com ela. Meus irmãos, a Bíblia diz que nós estávamos assim, sem forças para nada na vida. Nós estávamos distantes, nós estávamos parados, sem dar um passo adiante, mas a Bíblia diz que Jesus nos encontrou. A Bíblia diz, o texto vai dizer, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Meus irmãos, há dentro do nosso coração, há dentro do nosso ser, há uma necessidade de Jesus na nossa vida. Há uma necessidade de Jesus na vida de cada ser humano. Há uma necessidade de um encontro com Jesus verdadeiro, que seja uma conversão. O que é uma conversão? É você estar indo em uma direção e você mudar completamente o seu destino. Você vai fazer uma, você vai convergir, você vai seguir por outro caminho. E a Bíblia diz que estávamos desgarrados, mas se converteram ao pastor, aquele que cuida, e ao bispo de nossas almas, aquele que dá a direção. Nessa noite, você tem a oportunidade de voltar para Jesus. Nessa noite você tem a oportunidade, assim como falamos no início, a brincadeira do pai com o filho na praia. Um passo do pai na areia, o filho vai e dá o seu passo e põe no mesmo lugar que o pai tira. Outro passo, e assim vai. Pode ser, meus irmãos, pode ser, meu amigo, que essa brincadeira para você, o passo de Jesus esteja muito longe, e haja necessidade de você dar um salto em direção a essa marca, dar um salto em direção a essa pegada. Faça isso nessa noite. Não fique mais desgarrado, porque o seu lugar é na casa de Deus. O seu lugar é com Jesus. O seu lugar é ao lado de Jesus. A Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Isso é Paulo falando, dos quais Paulo dizia, eu sou o pior. Meu querido, não fica esperando melhorar para voltar, não. Sabe por quê? Porque provavelmente não vai melhorar. Você precisa voltar do jeito que você está. E aí Jesus vai lhe ajudar a sair dessa situação. Senhor, sabemos, ó Deus, o quanto é difícil. Sabemos, ó Deus, que há um momento na vida que nós deslizamos. Há momentos na vida, ó Pai, que nós não permanecemos da maneira que deveríamos. Há momentos na nossa vida, Senhor, que nós falamos coisas que não deveríamos falar. Há momentos, meu Deus, que na vida nós desobedecemos. Ah, Senhor, nos ajuda nessa noite. Queremos seguir os Teus passos, ó Deus. O que queremos é somente seguir a Tua vontade. O que queremos é andar nos Teus caminhos. O que queremos é agir como Jesus agiria. O que queremos é falar como Jesus falaria. O que queremos, ó Deus, é caminhar ao Teu lado sempre, Senhor. Meu Deus, a nossa carne realmente é muito fraca, Senhor. E eu quero Te pedir agora que em nome de Jesus, que no mundo espiritual, O Senhor esteja, ó Deus, tocando nessas vidas que aqui na frente, com coragem, saíram do seu lugar, declarando: eu preciso seguir os passos de Jesus em alguma área específica da minha vida. Meu Deus, entra com libertação, Senhor. E se há, meu Pai, uma influência do mal contra essas vidas, na autoridade do nome de Jesus Cristo, todo mal nesta hora sai em nome de Jesus. Meu Deus, que haja, Senhor, uma transformação de vida, que esse dia seja marcado para a glória do seu nome, e que, ó Deus, os erros antes cometidos não sejam mais cometidos, Senhor. Pega os seus filhos, ó Pai, no colo se necessário for, e faça-os, ó Deus, caminharem para a glória do teu nome. Como igreja, nós abençoamos seus filhos que aqui na frente estão, decidindo seguir os teus passos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.